Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvintes da Rádio Pax Emissora Católica da Beira. Bem-vindo à edição do Pax Notícias, hora frente à terça-feira, 21 de abril de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Crise de combustível condiciona transporte na cidade da Beira. Beira acolhe workshop regional sobre abordagens criativas para a promoção da coesão social e reconciliação. No estrangeiro, surto de cólera em Benguela agrava-se com chuvas e inundações. Papa Leão diz que o cuidado dos mais frágeis é sinal da qualidade social de um país. E no desporto, o campeonato de futebol da 2ª Divisão vai a sorteio esta terça-feira em Sofala. Ouvintes são essas notas que irão corresponder a Dondô, que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo o voto de uma escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado. A Rádio Pax, está consigo. Está. 24 horas nas ondas de rádio. Os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Sita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias referente esta terça-feira. Abrimos com a seguinte informação. Crise de combustível condiciona transporte na cidade da Beira. A escassez de combustível continua a agravar-se em várias cidades moçambicanas, com destaque para Maputo e Beira, onde automobilistas enfrentam longas filas e dificuldades para abastecer. Em diferentes postos de abastecimento na cidade portuária da Beira, mototaxistas relatam horas de espera e múltiplas tentativas frustradas. Nelson conta que percorreu várias bombas sem sucesso antes de encontrar uma com combustível.
Meu nome é seu Luiz Guizane Emílio. Aqui tenho 12 horas de pessoas à espera de pista de combustível. Muitas bombas daqui da cidade não têm combustível. Passei de bomba no Galo, não tem, no Galpo não tem, e no Pioneiro também não tem. Muitas bombas não têm combustível.
E aqui tem, e como está o abastecimento aqui?
Compreendo o bicho assim, a maneira, a discutir, não discutir, assim mesmo. Fazer.
Mas a bicha está andar?
Um pouco, assim.
Você espera abastecer hoje?
Mas sim, vou, mas falta muito.
Ok, e tem muita gente na frente?
Sim, sim.
Mas tem esperança que vai abastecer hoje?
Vou, sim, sim. Tenho a esperança que vou. Mas está
tá a gostar, né?
Sim, sim, está a gostar. Ok.
A realidade é semelhante para operadores de mototáxi que dependem de combustível para garantir o sustento diário. Muitos dizem estar parados há horas sem conseguir atender clientes.
Meu nome foi Pedro.
Não percebi?
Pedro.
Pedro, passaste em quantas bombas por perto do combustível?
Mas, tic-tac, não tem combustível. É bem, carência de voos, está muito mal.
E você quer combustível para uso pessoal ou táxi?
Não, táxi com motos.
Táxi moto.
Eu cheguei máximo 2 horas de tempo daqui.
2 horas de tempo parado.
Apesar do cenário de escassez, asseguram que ainda não houve aumento das tarifas.
Nelson.
Ok. E aqui acho combustível é para uso pessoal ou táxi moto?
Aqui está atualizado. Não temos como aumentar o preço porque o combustível ainda não subiu, né? Se subir, nós temos que aumentar o preço. Okay. Outros estão sem combustível, mas já uma agora que é 3 de fevereiro, já receberam, mas também fugi lá com a da bicha que está lá é maior. Já, tenho fé que vou abastecer. Tenho que ter aqui, já não tenho mais combustível.
Ok.
Não, não. O preço não vai. O preço continua o mesmo. Se o combustível subir, nós vamos ter que mudar o preço. Mas como o combustível ainda não subiu, continuamos com o mesmo preço. Então, se alguém for a fazer o preço dele, querer aumentar, então esse já está a fazer uma roubalheira porque o combustível ainda não subiu. Só estamos numa carência de combustível. Né?
Utentes particulares também enfrentam dificuldades. Alguns relatam ter passado por 3 ou mais postos sem sucesso. Outros dizem ter abandonado filas devido ao tempo excessivo de espera.
Francisco José Araújo, passei 3 bombas que não tinha combustível. Estou há 40 minutos.
Você faz táxi monta ou para uso pessoal?
Para uso pessoal, mas estou a sair na escola.
Está a sair da escola? Não já atrasado?
Não, não, estou a sair, já larguei.
Já largou?
Sim, sim. Também foi mesmo assim, não. Mas a partir de 15 para lá começou a situação.
Yeah, porque quer dizer, nas bombas que eu passei, uma coisa de a volta de 4 a 5 bombas que não tem gasolina, é claro.
Seu nome?
Batista Daud Samuel.
Para o analista Samuel Simango, a crise vai além dos transtornos urbanos e pode ter impactos profundos na economia. Segundo Samuel Simango, ouvido pela nossa reportagem, a escassez pode comprometer também o setor agrícola. Entre as causas apontadas estão fatores internos e externos. A instabilidade no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas globais do petróleo, é referida como um dos elementos que influenciam o fornecimento a nível interno. Destacam-se limitações na disponibilidade de divisas e a redução de capacidade de armazenamento de combustível no país.
Eu espero que o cenário seja revertido, porque se isso não acontecer, teremos graves problemas de disfunção da economia nacional. Neste momento, fala-se muito nas cidades. Portanto, estamos a dizer que a cidade de Maputo, Beira, Nampula, Chimoio e outras cidades, Tete incluído, têm tido esses problemas. Estamos a ver isto na cidade. Mas até aqui ninguém está a colocar a crise de combustíveis como um problema que acontece nas zonas rurais. Porque neste momento, certamente que as lavouras, as gradagens, a preparação dos solos, as sementeiras, devem estar condicionados pela crise de combustíveis. Portanto, a crise de combustíveis não só vai afetar negativamente as cidades, como deve estar a afetar agora a produção agrícola nas machambas, nos distritos. Portanto, acredito eu que o governo moçambicano deve estar preocupado com esta situação. E esperemos que, de facto, este problema seja resolvido a bem trecho. Ora, é preciso ter em consideração também que esta crise, apesar dela ser uma crise nacional, ter dinâmicas internas, ela também é consequência da instabilidade no Estreito de Hormuz. Em relação ao Estreito de Hormuz, nós como nação, como governo, como Estado, não temos capacidade de interferir.
O analista defende que o governo deve adotar medidas urgentes como o reforço das reservas estratégicas, melhoria da logística e de importação e revisão de taxas aplicadas ao combustível, de modo a minimizar o impacto sobre os consumidores.
Mas o que nós podemos fazer é interferir, suponhamos, naquilo que é na questão da importação dos combustíveis, a questão das taxas que isso recaem sobre o combustível e melhorar o armazenamento de combustíveis. O país não pode continuar a ter uma capacidade de armazenamento de praticamente 2 meses. Temos que conseguir um armazenamento maior.
Ouvinte, com esta nota, vamos olhar o brevíssimo intervalo. Regressamos já, já.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Depois de nós, unimos atos a Cossiana Ciana.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siwassure.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender assim, porque sem corrente não temos congelador para menos. Vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso estamos na segunda parte da edição do PAX Notícias, momento para olharmos mais a atualidade com a jornalista Isaura Lissi. Beira acolhe o workshop regional sobre abordagens criativas para a promoção da coesão social e reconciliação.
A cidade da Beira acolhe nos dias 20 e 21 de abril um workshop regional com o objetivo de reforçar as capacidades dos membros das organizações da sociedade civil em ferramentas técnicas e estratégias visando melhorar a sua intervenção e influência nas políticas de promoção da paz no país no âmbito do diálogo nacional inclusivo. O evento decorre sob o lema Reforço de Capacidades das Organizações da Sociedade Civil para a Influência Política, Inclusão, Participação Digital e Reconciliação. Falando na cerimónia de abertura, o governador da província de Sofala, Lourenço Ferreira Bulha, enalteceu a iniciativa e destacou o seu contributo para o fortalecimento da participação democrática de partidos políticos, organizações da sociedade civil e cidadãos, com vista à construção de uma sociedade mais justa em toda a região.
Como Conselho Executivo, reconhecemos e agradecemos a imensurável contributo das organizações da sociedade civil que atuam na província de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, sob a coordenação dos fóruns das organizações da sociedade civil que atuam na província de Manica, Tete, Zambézia e Sofala, permite suprir as necessidades que as nossas comunidades ainda enfrentam nos diversos setores, não apenas em termos materiais, bem como na elevação do nível de consciência para a participação responsável na definição de políticas governamentais cujo objetivo principal é garantir que as nossas populações sejam autores principais do processo de desenvolvimento que juntos estamos a desencadear.
Bulha apelou à participação ativa da sociedade civil no diálogo nacional inclusivo, incentivando a contribuição de ideias que possam melhorar a situação atual do país.
Retiramos o nosso apelo para a participação ativa da sociedade civil. Só nós, como moçambicanos, e no pleno exercício da nossa soberania, num espírito patriótico e nacionalista, é que podemos traçar os melhores caminhos para o nosso futuro, para construir um país melhor dos nossos sonhos, para permitir que as próximas gerações encontrem um Moçambique em paz, desenvolvido e sustentável, e tenham orgulho das nossas ações. Com este diálogo, temos a oportunidade de melhorar em vários aspectos. As organizações da sociedade civil devem influenciar positivamente para a participação ativa das comunidades na vida política, económica, social e cultural da nossa sociedade.
Por sua vez, o presidente da Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil de Sofala, Amadeu Raj, afirmou que o encontro representa um passo significativo na consolidação da democracia participativa, permitindo que diferentes atores contribuam para a construção de soluções sustentáveis face aos desafios existentes.
Este workshop representa um marco
importante na parceria estratégica entre o IMD e o FOPROSA, reforçando o compromisso conjunto com o fortalecimento das capacidades das organizações da sociedade civil, a promoção da participação cidadã e a construção de uma sociedade mais inclusiva, pacífica e resiliente.
Já a representante do diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Fidália Makulube, frisou que, apesar dos avanços registados no diálogo, ainda persistem desafios como a reconciliação nacional, o reforço da confiança entre cidadãos e instituições, bem como a participação ativa dos cidadãos nos processos de tomada de decisão a todos os níveis.
Prezados, todos nós sabemos que o nosso país está num momento atualmente muito decisivo, que é do diálogo nacional inclusivo, e apesar destes avanços que nós temos tido ao longo dos anos, ainda persistem alguns desafios relacionados a questões ligadas à reconciliação nacional, relacionadas à questão de confiança entre os cidadãos e entre as instituições, relacionadas à participação ativa dos cidadãos nos processos de tomada de decisão, de uma forma informada e inclusiva ao longo da governação, a nível local, a nível provincial, a nível nacional. E é neste contexto que nós identificamos que as organizações da sociedade civil têm um papel extremamente fundamental, pois são elas que são representam as comunidades, portanto, constituem uma ponte entre as comunidades e as instituições, são elas que promovem ações de paz, de coesão social, são elas que são as facilitadoras de diálogo ao nível local e são elas que defendem uma governação mais inclusiva, mais transparente a nível local. E com este workshop regional, o que pretendemos como IMD é basicamente contribuir para o reforço de capacidades das organizações da sociedade civil em ferramentas práticas que permitam às organizações aqui presentes para que possam intervir de uma forma mais estratégica, de uma forma mais criativa e eficaz nos seus contextos locais. Então, durante esses dois dias de formação, serão abordados tópicos ligados à lobby e à advocacia, serão abordados tópicos ligados a mecanismos de prevenção e gestão de conflitos a nível das nossas comunidades, serão abordados mecanismos de como é que o cidadão, como é que as organizações da sociedade civil podem participar a nível do município, a nível do governo provincial e como é que podem submeter as suas queixas e petições a nível da Assembleia Provincial.
Importa referir que o evento reúne organizações da sociedade civil, ativistas e iniciativas juvenis provenientes das províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete. A iniciativa é promovida pelo Instituto para a Democracia Multipartidária no âmbito dos programas ProPaz e Cidadão Participa, com financiamento da União Europeia.
Celebramos com todos a nossa conexão. Em 1954 nascemos e no ano de 2025 não apenas uma combinação sonora, é uma história, é um percurso. São 7 décadas de sonhos construídos. Décadas de informação, informação da sociedade com qualidade. São 71 anos evangelizando, informando e promovendo a paz. Reavivar o objetivo e a história que começou com Dom Sebastião Soares de Rezende constitui a nossa base. Somos a Emissora Católica da Beira. Transmitimos sem fronteiras através da nossa rádio online em www.radiopax.org e localmente na frequência modulada de 103.0. Comprometidos com a paz e com a verdade, procuramos promover atividades religiosas, educativas e culturais. Sempre seremos a velha e jovem estação emissora. Ontem, 1954. Hoje, 2025. Já se passam 71 anos. Por isso, celebramos com todos a nossa existência.
Ouvintes, estamos de regresso na terceira última parte da edição do PAC Notícias, momento para olharmos a atualidade internacional. Papa Leão diz que o cuidado dos mais frágeis é sinal da qualidade social de um país. O cuidado das pessoas mais frágeis é um dos principais indicadores da qualidade de vida social de um país. A ideia foi defendida pelo Papa Leão durante a visita a um lar de idosos em Suarimo, em Luanda, onde sublinhou que idosos não são um peso e devem ser ouvidos e valorizados.
O cuidado das pessoas mais frágeis é um sinal muito importante da qualidade da vida social de um país. Os idosos não devem ser apenas assistidos, mas em primeiro lugar devem ser escutados, pois guardam a sabedoria de um povo. E temos de lhes ser gratos, pois enfrentaram grandes dificuldades pelo bem de comunidade.
O analista político Samuel Simango considera que a recente visita do Papa Leão à Angola foi oportuna e carregada de significado, destacando o impacto espiritual e político das mensagens deixadas durante a estadia. Falando em entrevista à Rádio Pax, Simango afirmou que os angolanos receberam o sumo pontífice com entusiasmo, tanto em Luanda como em Benguela, incluindo no santuário da Mushima, num ambiente marcado por alegria e proximidade.
Portanto, o Papa não só passou paninhos quentes para a elite política angolana, como ele disse aquilo que deve ser feito para que uma sociedade seja livre e justa. O Papa também foi incisivo quanto à reconciliação nacional. Ele disse aos angolanos que deviam procurar sarar as feridas do passado e criar uma Angola unida, uma Angola em que todos tivessem um espaço, uma Angola em que as riquezas do país fossem distribuídas por todos, que todos os angolanos sentissem que o país era rico. Portanto, foi uma visita interessante e espero um dia o Papa em Moçambique, quando, não sei, porque as mensagens que ele transmitiu em Angola enquadram-se em Moçambique, principalmente neste momento em que nós, como país, fomos abençoados por recursos naturais e que, entretanto, o fato de nós termos recursos naturais abundantes não significou ainda felicidade para as pessoas, não significou ainda mais pão, mais comida no prato dos moçambicanos.
Segundo o analista, mais do que a presença física, foram as mensagens do Papa que mais se destacaram. Ouvinte, ainda na atualidade internacional, vamos olhar a seguinte informação com o jornalista Francisco Paulo, onde surto de cólera em Benguela agrava-se com chuvas e inundações.
As autoridades sanitárias de Benguela anunciaram o ressurgimento de uma nova vaga de cólera na província devido às fortes chuvas que têm assolado a região. Para o diretor da saúde de Benguela, António Cabina, a situação é preocupante, sobretudo nas zonas do litoral, onde se concentra a maior parte das ocorrências e com registro de novas doenças e de óbito.
A província de Benguela está a ser assolada por um surto de cólera com maior incidência nos municípios de Benguela, município dos Navegantes e o município de Xongoroi. Nós dizemos que na situação de cólera estamos a falar de doença de contágio em massa e é importante que tomemos medidas individuais e coletivas para o corte da cadeia de transmissão.
Face à gravidade da situação, o responsável provincial do ambiente de Benguela, Calopa Mário, sinaliza que o governo está a desenvolver um trabalho aturado para assegurar o acesso ao saneamento básico nas localidades mais assoladas pelas inundações, construindo latrinas comunitárias.
Nós encontramos comunidades, bairros e aldeias que são exemplo de sucesso na utilização das latrinas comunitárias, mas encontramos outras que infelizmente vandalizam este bem público, este património público que é um bem coletivo. Dali o trabalho que estamos a fazer, muito profundo na componente de educação ambiental.
Enquanto isso, investigação europeia localiza crianças ucranianas deportadas para a Rússia.
Um grupo de investigadores de vários países reuniu-se na Haia numa iniciativa da Europol para usar dados públicos e ferramentas digitais na localização de crianças ucranianas deportadas desde o início da invasão russa em 2022. Segundo a agência europeia, foram recolhidas informações sobre 45 menores, posteriormente partilhadas com as autoridades ucranianas para apoio nas investigações em curso. Entre os casos identificados, há crianças que estariam em famílias russas, em campos de reeducação ou em instituições psiquiátricas. Kiev estima que cerca de 20 mil crianças tenham sido transferidas para a Rússia desde o início do conflito, um tema que tem marcado de forma recorrente as negociações de paz. Uma comissão de inquérito das Nações Unidas acusou recentemente Moscovo de crimes contra a humanidade ao considerar que houve deportações forçadas e bloqueio ao regresso das crianças. A Rússia rejeita estas acusações, afirmando que as transferências foram feitas por motivos de segurança e que as crianças poderão regressar às famílias mediante condições apropriadas. O Tribunal Penal Internacional já emitiu mandados de captura contra o presidente Vladimir Putin e a comissária para os direitos da criança, Maria Lvova-Belova, no âmbito deste caso.
Missa na Casa Santa Marta, no aniversário da morte do Papa Francisco. A celebração foi presidida pelo Núncio Apostólico Luigi Travaglini na capela do edifício onde Bergoglio residia. Na homilia preparada pelo cardeal acerbi e lida durante a celebração, o prelado recordou a figura do pontífice. Ainda o sentimos perto de nós. As celebrações em memória de Francisco continuam ao longo desta terça-feira, 21 de abril, às 17 horas, na Basílica de Santa Maria Maior. Haverá a recitação do terço, seguida de uma missa do sufrágio, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re. Agora não é o momento de nós termos no desenrolar de sua vida diária, aqui repleta de trabalho, reuniões e orações na pequena capela do segundo andar. Tenho certeza de que o Papa Francisco se afeiçoou a esta casa e nós nos afeiçoamos a ele. Tal permanece o espírito de nossas orações de sufrágio neste primeiro ano de sua partida. Ainda o sentimos perto de nós, afirmou o cardeal Ângelo Acerbi na homilia lida pelo arcebispo Luigi Travaglini, núncio apostólico que presidiu a missa na Casa Santa Marta no primeiro aniversário da morte do Papa Francisco, segundo escreve o site do Vatican News. Ouvinte da Rádio Pax, para fecharmos a terceira parte da edição do Pax Notícias, vamos olhar a atualidade desportiva com o jornalista Bolândia Domingos, onde o campeonato de futebol da segunda divisão vai a sorteio esta terça-feira em Sofala.
Ora viva, Joaquita Ozene, respeitadas saudações. Será conhecido hoje o cruzamento das equipas que vão disputar o Campeonato Nacional de Futebol da segunda divisão fase provincial. A prova, que conta com 10 participantes, arrancará no dia 3 de maio próximo, antecedida por jogos da Taça de Moçambique a nível da província, conforme fez saber Joaquim Mateus, presidente da Associação Provincial de Futebol de Sofala, em conferência de imprensa no último fim de semana.
No dia 3, o arranque oficial do Campeonato Nacional de Segunda Divisão. Na terça-feira teremos o sorteio e no dia 3 começamos, mas já para a semana, nos dias 23, 24 e 25, teremos Taça de Moçambique, primeiras eliminatórias, e já tem, vem ainda muitos jogos antes do início do Moçambola para os clubes que vão a Moçambola.
Quantas equipas vão participar no campeonato da segunda divisão?
São 10 equipas vão participar nesta edição 2026. Estão todas filiadas, todas inscritas, com jogadores inscritos no sistema FIFA Connect. Então estão todas as condições criadas, o patrocinador, já assinamos o acordo com o patrocinador, que é a Jogabetes, já estará aqui também para o ranking do Nacional de Segunda Divisão, e teremos também premiações, tanto para o primeiro assim como para o segundo classificado, bem para o melhor marcador, o melhor guarda-redes também.
Além de Jogabetes, tem um patrocinador para a criança?
Além do Jogabetes, temos as outras empresas, que é o KSA, que é manjar o serviço, e a Leandro Parque, vão dar seus apoios para ver se incrementamos o bolo já que já temos, nesse caso, da Jogabete.
No que se refere aos recintos desportivos que vão colher os jogos do certame, o dirigente disse que há atualmente disponibilidade de 4 campos, a saber, Ferroviário da Manga, Estádio Municipal da Munhava, de Nhamatanda e de Marromeu.
Vamos contar com os campos da Manga e o campo da Munhava, assim como o campo do Marromeu e de Nhamatanda. São esses 4 campos. Mas estamos mesmo pobres em termos de campo, precisamos ainda de muitos campos. Não temos campos porque também vêm aí camadas de formação que depois arrancam, que são os iniciados, juvenis, júniores e também o futebol feminino, precisam de campos todos.
E sobre o campo de Dondo, qual é o ponto da situação?
Bom, o campo de Dondo ainda está no processo de reabilitação, falta ainda para a sua entrega. Não sei ainda a data, o empreiteiro ainda está no trabalho. Provavelmente dentro do próximo mês podemos ter alguma novidade em relação ao campo de Dondo. Ainda não temos a data para uso.
Joaquim Mateus falava no fim do Campeonato Provincial de Futebol, ganho pelo Ferroviário da Beira.
Ouvinte da Rádio Pax, com a atualidade desportiva que marcamos, ponto final edição do Pax Notícias, referentes à terça-feira, 21 de abril de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzeni e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo com nossa de uma escuta a restante programação deste canal de rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.